Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, nesse horário gostoso, chuvinha caindo em Curitiba. E mais uma vez a gente traz música autoral para a Fantástica Fábrica de Sons. Desta vez a gente traz o jazz. Por aqui que já passou MPB, ainda não passou samba, né? Mas passou música eletrônica e hoje recebemos Rodrigo Simões, curitibano, né? Que faz carreira no Canadá. E aí, Rodrigo, se apresente.
Oi, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e para ter esse bate-papo aqui com o Lise e todos vocês aí da audiência do programa.
O Rodrigo está em Curitiba para fazer o lançamento do terceiro álbum dele. O álbum é o mesmo nome do show, TRE?
Sim. Até engraçado, vamos já esclarecer esse negócio. No Brasil, né, o nome do álbum é TRE. Uhum. E aqui o pessoal, pô, Tribunal Regional Eleitoral...
TRE.
Uhum. Mas a onda toda é um do TRE... É o número 3 em italiano. E foi a... A onda do álbum gira em torno dessa mística do número 3. Então, assim, é mais ou menos isso. É um álbum... como é que fala? Temático. Então, tudo gira em torno do 3.
Como é isso? Fiquei bem curiosa.
Uhum. Bom, tudo começou com a música que a gente vai ouvir daqui a pouco, que chama-se Ibi. Foi uma música que eu fiz, eu estava fazendo mestrado e tinha aula de composição e eu decidi... tudo em música assim, é muito binário, gira em torno do 2, do 4, divisões de 2 e 4, sabe? Até chega a ser... É repetitivo, mas a gente está tão acostumado com isso que a gente nem dá bola. E aí, quando eu me dei conta com essa história naquela época do mestrado, que a gente era um grupo, né, de alunos, a gente apresentava novas composições toda semana e a gente via, né, a composição de todo mundo. E me influenciou isso de, ok, vou tentar sair dessa lógica binária, né? Tentar fazer alguma coisa em lógica ternária, vamos ver o que dá. E foi uma experiência muito legal, assim, é a música que eu mais gosto do disco. Eu acho que sim, representa bem o trabalho. Ela, sim, é uma coisa meio geek, sabe? É coisa para músico, para entendido, assim, mas assim, pro público em geral, eu acho que é palatável. É um negócio assim que a música do Tri, ela é uma música... Ela é uma música que foge um pouco do padrão que a gente está acostumado, mas assim, é palatável, não chega a ser contemporâneo, assim, ela ainda pisa dentro do terreno da música popular.
Vamos ouvir, Jonas, a Ibi, então, já que tocamos no assunto. O Jonas sempre participando da Fantástica Fábrica de Som nos bastidores, um dia ele aparece para vocês. Só um minutinho, gente. Thank you. estava comentando que, né, ele falou da contemporaneidade na música que está, né, entre um e outro, mas que é uma música muito dançante, né? Uhum. Chama atenção. E chama atenção também no teu trabalho que você traz muitos ritmos brasileiros, né?
Sim, sim. É uma pesquisa desde o primeiro álbum, já é assim, música instrumental brasileira. E esse flerte com o jazz, né? Eu acho que assim, uma coisa que me interessa muito é viver o presente. E o jazz tem muito disso, né? De você improvisar, a improvisação que é basicamente estar no momento presente, né? É uma música que nunca vai ser ouvida outra vez.
Uhum. O jazz tem muito disso, né? Que cada vez que vai tocar é uma nova música, né? Cada convidado, cada pessoa que vem tocar com você, ou cada lugar também, ele interage e faz dele uma música nova, né?
É bem isso. E é muito legal, porque os músicos de jazz, eles têm mais costume de tocar em qualquer situação, com qualquer músico, né? Geralmente no pop, assim, o pessoal gosta de fechar a equipe, né? E no jazz não, porque o gostoso, na verdade, é você, falando no meu caso, né, não estou criticando também o pessoal do pop, que é outra linguagem, né? O gostoso, eu acho, que é você trocar ideias com pessoas diferentes, de diferentes culturas, e assim, se os dois lados estão abertos para isso, só sai coisa maravilhosa.
A gente sempre comenta aqui no programa que a música ela é totalmente colaborativa. Uhum. Né? Que não existe esta é a minha música, eu fiz ela completamente sozinho. Ela é uma colaboração de várias pessoas e de várias coisas. É assim para você também?
Ah, sim, com certeza. Veja bem, esse trabalho, tá certo que tá meu nome ali, que eu, né, vamos dizer que eu propus isso para a equipe, mas assim, o trabalho tomou outra dimensão quando você trabalha com outras pessoas, né? Daquela sementinha inicial que era o IBI, que foi um trabalho de composição na faculdade, virou um álbum, sabe? E é outra coisa, é muito legal o que os músicos e as pessoas que trabalharam na produção aportaram para o disco.
E como que funciona isso, tipo, de fazer música no Canadá?
Uhum.
Você vem lançar aqui, mas você tá lá e com essa sonoridade super brasileira, né?
Bom, de meu lado, vou falar de duas frentes. O meu lado, assim, eu vejo a continuidade do meu trabalho. A minha linguagem, né? O jazz, a música instrumental brasileira. Mas do outro lado, no lado deles, é uma universalização da música, né? E assim, os músicos de lá, os músicos de jazz, sempre tiveram aberto para a música brasileira, a música do mundo, a música latina, a música em geral.
Uhum.
É só que o tapete, né, que todos esses músicos pisam, é um tapete popular, né? Diferente de uma música clássica, que também tem isso, também tem a abertura. Eu acho assim que eu falo sobre música jazz, música popular, mas na verdade tudo é música, né, no final das contas. O gostoso é misturar todo mundo. Tanto é que eu tenho aí, eu vou falar da equipe, né, o trio. O trio de base tem um baterista que é do oeste canadense, de Alberta. E tem o baixista Carl Mayotte, o baterista Mark Nelson, né? E o baixista Carl Mayotte, que é de Quebec. Um é anglófono, o outro é francófono, sabe? Então, né? Esse já no trio de base, que o CD, o álbum foi feito assim. É um trio de base, que toca em todas as músicas. E em algumas faixas tem convidados. Que também tem três convidados no álbum. Então, esses outros convidados, por exemplo, nós temos o Jean-Pierre Zanella no saxofone. Ele é de origem italiana, Zanella, né? Temos o Eli Miller Mabungu, é o percussionista. Ele é de origem congolesa. E temos a Bianca Rocha, que é paranaense, também de Ponta Grossa.
Olha.
Vocalista, cantora.
Que composição interessante, né? E traz bem essa universalidade, né, da música. Né? Várias regiões, vários lugares, e que deve acrescentar muito no estilo, né, do som.
Com certeza. É, assim, cada um aportou, assim, a sua personalidade, né? Eu sou muito, assim, grato a essas pessoas.
Esse álbum você vem lançar aqui, já vou falar sobre a agenda, não, a gente ainda tem um caminho a percorrer no programa, mas você já está trabalhando com ele lá.
Sim, esse álbum foi lançado em 2022, não, comecinho de 2023, e a gente fez shows o ano passado pela região do Quebec, assim, Montreal. Foram mais de 10 shows. A gente acabou de sair de uma turnê, a última data foi em fevereiro, e assim, eu sempre gosto de trazer, quando eu venho pra cá, eu gosto de tentar produzir um show aqui pra mostrar o que eu fiz lá, e eu quero ter essa ligação com o Brasil ainda, sabe? Mas é difícil você estando de fora, né, e você tocar aqui. O Brasil também é um pouco diferente, a coisa de produção, né? Ele é um pouco mais... tem os seus meandres, né? Então, assim, até me ajudou muito a Josie Forbet, né, da Artemisia Produções, que, né, tem que ter um aliado local. A Mariana Antunes também, sabe? Sem essas pessoas, assim, é impossível, sabe, fazer a coisa acontecer.
Vamos nos pormenores, porque sempre quando a gente fala de composição aqui, eu gosto de perguntar, não, mas vamos falar dos perrengues, porque é muito legal a gente chegar lá e ver o show pronto.
Sim.
É lindo, emocionante, mas as pessoas não sabem os perrengues, né? O trabalho que dá. Imagina, uma pessoa que veio de fora com um trio base que provavelmente não está aqui.
Não existe.
Eu vim sozinho. Você vem sozinho, você vem com seu equipamento, ou às vezes você nem consegue trazer equipamento, porque a gente sabe que hoje em dia está muito caro.
É.
Né? Não importa se você mora aqui ou se você mora lá. Algumas companhias aéreas nem deixam mais entrar tanta coisa, né?
Difícil carregar guitarra.
É difícil carregar. E para ter aquela entrega é um longo caminho, né?
Bom, eu gostaria de mencionar a equipe daqui. Estou muito contente, eu estou aí com o trio. Esse trio é um trio muito bom. Eu estou assim, apaixonado pelo som que a gente está tirando. É o Rodrigo Marques no baixo, Jean Felipe na bateria. E vamos ter convidados especiais também. Vai ter a Vânia Osório, né?
Uhum.
A cantora, e o Gustavo Bali na percussão, e a Tânia Ali Osório na dança.
Vai ser um show bem completo, vai ser hoje no Teatro José Maria Santos, depois eu dou mais detalhes para vocês. A cena de jazz de Curitiba.
Desculpe, Liz.
Oi?
Eu não respondi a tua questão, a coisa de trazer equipamento.
É verdade.
Trazer equipamento. Bom, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma guitarra aqui no Brasil já. Então, produtores, já tenho um instrumento aqui. Tenho aqui e tenho lá. Fica difícil trazer tudo mesmo. Eu não toco. Meu equipamento aqui é completamente diferente do de lá. Mas a gente dá um jeito. Dá um jeito.
E a cena musical, principalmente do jazz, aqui é muito rica, né? Nós temos grandes nomes do jazz, a gente tem uma cena, até estava falando com a Mari, né? A Mari Antunes, daqui da rádio também, nosso braço direito, a pessoa querida, assim, de todos, que desde lá na Orquídea Negra, não sei se alguém vai recordar desse bar, era um bar que tinha em cima de um posto de combustível, que tocava jazz. Você vem desde lá, assim, pelo menos da minha parte, talvez teve alguma coisa antes, não, me desculpe, não sei. E a gente até hoje, né? Hoje tem aí Dizzy, tem o Onca, Ieda Godoy, uma super, super incentivadora, super parceira, né, dessa cena. War Gang também, tivemos Full Jazz, temos festival, né? Em breve, Jazz na Ilha. E você, né, nesse meio surge também. Quais são suas referências, principalmente daqui, assim, vamos puxar um pouquinho de...
Vamos puxar. Bom, eu sou da época do ano 2000, né? Na virada do século ali, quando tudo ia acabar, né? Mas não acabou. Então, naquela época, assim, as minhas influências nacionais foi quando eu descobri, por exemplo, o Hermeto Pascoal, Heraldo Dumonte, Novos Baianos, e o Choro também, a música de Choro, Jacó do Bandolim, Pixinguinha. E ao mesmo tempo também que localmente assim, tinha o grupo Doutor Cipó. Eu gostava muito do Doutor Cipó, era fã mesmo, ia nos shows e tudo. Então é mais ou menos essa assim, as influências que eu tive no meu trabalho. Até tive a sorte também de ter como convidado especial no meu primeiro álbum o Bebê Kramer, que fazia parte do Doutor Cipó, né?
Sim. Não, a cabeça vai longe, né? Vai lembrando de coisas que eu não lembrava da banda e vai trazendo, né, essas memórias que a gente tem da música. Eu sempre falo, né, que a minha ligação com a música é na parte de trás, mas que eu vivo, respiro e bebo, né? É meu dia a dia, assim. E me alegra muito, né, estar aqui, me alegra muito receber musicistas e o jazz eu tenho um carinho especial, assim, eu tenho uma partezinha bem grande do coração. Uhum. Até quero mandar um abraço pro Vitor. O Vitor é um amigo, meu companheiro de jazz. Faz tempo que eu não tô saindo, né? Eu não tô mais saindo de casa. Mas...
Vitor, é hoje.
É hoje, Vitor. Vamos pro show. Boa, boa. E assim, quando você não tá tocando, uhum, o que você gosta de ouvir?
Acho que de tudo. Eu gosto de frequentar os locais, assim. Na verdade eu não me programo muito, assim. Por exemplo, eu fiz recentemente uma viagem a Cuba e tava lá, não olho programação de nada, sabe? Eu vou saindo assim, saindo pela cidade, vendo o que está acontecendo na hora do almoço, à tarde, à noite eu saio, vou em outro lugar. Se tem uma banda tocando, eu converso com os músicos e vou sabendo assim um pouco da... Eu deixo um pouco a vida me levar, sabe? Assim, quando eu tô nesse modo de... É um modo assim, modo não artista, né? Eu tô assim, tentando recolher as experiências do momento ali.
No programa passado eu recebi Castel e o Luiz falou algo muito os dois, né, falaram algo que me chamou muita atenção, que o musicista ele é um coletor de experiência, né?